Olá, sejam todos bem-vindos ao Minas em Pauta, projeto idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, que traz à população a oportunidade de acompanhar a política do Estado com principais destaques, trajetória e, claro, futuro de Minas Gerais. Nessa primeira temporada, vamos acompanhar deputados e deputadas estaduais. Hoje o nosso bate-papo será com o deputado estadual Cássio Soares. Natural da cidade de Passos, no sudoeste do estado, Cássio está em seu quarto mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, e é o atual presidente estadual do partido. Na última eleição, Cássio recebeu mais de 132 mil votos. Ele é economista e iniciou a carreira política como presidente do PFL Jovem e assessor parlamentar na Câmara Municipal de Passos. Atualmente, o deputado é líder do bloco que forma a base do governo Zema, o Minas em Frente. Cássio, é um prazer te receber aqui no Minas em Pauta.
Eu que agradeço, Vitória, a todos da MIRT, especialmente, estou à disposição.
Para começar, como você descreveria aí o seu trabalho como deputado estadual até o momento? Quais foram as suas principais iniciativas e projetos nesse quarto mandato?
Bem, antes de mais nada, eu acho que a política é uma arte de poder melhorar a vida das pessoas. A melhor delas, por sinal, quando bem trabalhada. Eu estou no meu quarto mandato e durante todos esses anos que eu estou como representante da população mineira na Assembleia, o meu foco é trabalhar para aquilo que possa melhorar a vida das pessoas, especialmente nos serviços básicos essenciais, seja saúde, investindo aí nos hospitais filantrópicos, na rede SUS, melhorando o atendimento, levando equipamentos para que exames possam acontecer, educação, para que as nossas escolas públicas possam melhorar a qualidade a cada vez mais, tanto a estrutura física quanto também a valorização dos profissionais. Afinal, são esses professores, professoras que fazem das nossas crianças cidadãos, cidadãs melhores, né? Para que tenhamos um futuro dentro daquilo que a gente espera, que é uma evolução, um progresso. E a cada dia vem uma demanda nova, uma demanda diferente, e nós temos que estar sintonizados com a população para saber o que precisamos fazer aqui em Belo Horizonte.
Certo, a população muitas vezes se questiona sobre as articulações do atual governo. Você, como líder, poderia explicar o que é o Bloco Minas em Frente e suas principais atividades?
Olha, o Bloco Minas em Frente é composto por 33 deputados. Eu tenho a honra de ser o líder desse grupo hoje. É um bloco de apoio ao governo do estado, o que não significa que também somos alheios aos problemas que existem. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para apoiar aquilo que o governo propõe para que Minas possa melhorar. E acreditamos que é possível fazer essa melhora no dia a dia. Então, quanto melhor for o governo do estado, melhor será a vida do cidadão, da cidadã mineira. Então, nós vamos continuar trabalhando dessa forma, apreciando os projetos, fiscalizando o Poder Executivo também, que é uma das principais funções do deputado estadual aqui em Minas, especialmente, que é o nosso caso. E é esse trabalho de articular, ouvir o Executivo, levar para dentro do Legislativo bom debate, ouvirmos a população, fazermos audiências públicas, realizar as comissões e entregar resultados.
Deputado, você é de Passos. E como você vem atuando aí para a região? Vi que você inaugurou um hospital regional do câncer e também tem trabalhos com o Lago de Furnas. Conta para a gente.
Olha, o sudoeste de Minas ficou um bom tempo ali com uma representação muito acanhada. E 2010 foi o ano da minha primeira eleição, minha primeira candidatura como deputado estadual. Tive uma votação muito representativa em Passos, que é a minha terra natal, terra da maior unidade da UENG do estado de Minas Gerais. 25% de toda a UENG do estado está lá em Passos, tanto em número de alunos quanto em cursos. Temos lá agora a instalação em curso da Heineken, cervejaria Heineken, com investimentos de mais de 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões. E temos, assim, uma região muito pujante, produtora de café, de leite, indústrias que agora estão chegando e fazendo esse trabalho, e os investimentos, como você disse, na área da saúde. O Hospital Regional do Câncer, que fica em Passos, ele atende mais de 100 municípios da região. É importante salientar que eles fazem um ótimo trabalho e recentemente eu destinei 5 milhões de reais para eles comprarem um aparelho que chama PET Scan. Esse aparelho, ele permite fazer um diagnóstico muito preciso do corpo humano, do paciente, para detectar a célula cancerígena ainda na sua fase inicial, que quando isso acontece, o resultado do procedimento, do tratamento, ele é mais eficiente. Ou seja, vamos ter capacidade de salvar mais vidas de pacientes que possuem câncer. Então, dessa forma, a gente vem atuando. E o Lago de Furnas, que é outra riqueza natural, é uma bênção de Deus que temos ali na nossa região, por muito tempo sofreu com baixo nível do reservatório. Em 2019, 2020 e 21 especialmente, tivemos uma batalha muito grande com o governo federal e contamos com o apoio do então senador Alexandre Silveira, do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, para que a Agência Nacional das Águas tivesse uma nova resolução diminuindo a vazão da represa de Furnas. E também fomos brindados por Deus com 2 anos seguidos de um volume de chuvas muito grande, o que nos permitiu termos hoje o Lago de Furnas na sua cota máxima 768 do nível do mar, o que atende a todos ali, turismo, empreendimentos e também a geração de energia, que é uma função.
Sim, ainda sobre a região sul-sudoeste, vi que o senhor também realiza trabalhos de melhoria para a MG-050. Fala um pouco mais para a gente.
A MG-050, ela sai da região central, começa aqui em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte, e vai até ali o sudoeste, na divisa com São Paulo. São 350 quilômetros de rodovia pedagiada. É a primeira PPP que Minas Gerais fez de uma rodovia estadual. Foi lá em 2007 o início dessa PPP. E é óbvio que, por ter sido a primeira, ela ainda possui muitos problemas. Atrasos no cronograma de execução de obras, obras que deveriam estar previstas, que não estão previstas ainda. E eu faço essa fiscalização para poder justificar que o pagador de pedágio, além dos impostos que já pagamos, nós merecemos ter uma rodovia de qualidade, merecemos ter uma rodovia eficiente e segura e com uma boa manutenção. Infelizmente, o que eu vejo hoje é que a empresa não consegue entregar esse resultado conforme merecemos e eu trato constantemente com o governo do estado para que o restante do contrato, salvo engano, ainda restam aí 15 anos, 13 anos para a conclusão do contrato, que a gente possa rever esse contrato, seja ampliar as metas, seja ampliar a punição à empresa daquilo que ela não consegue entregar dentro do cronograma, porque o contribuinte está pagando um pedágio religiosamente quando passa na praça. Ele não passa lá e fala assim, opa, a estrada não está boa, vou deixar para pagar no próximo. Não, ele está pagando constantemente esse pedágio e merece ter o retorno de uma rodovia segura, eficiente e confortável.
Nas últimas semanas, o Assembleia Fiscaliza e as demais comissões da Casa tiveram pautas voltadas para a educação. Você até comentou aqui alguns dos seus projetos. Inclusive, a aprovação, né, do reajuste salarial dos professores, que foi ontem. Quais são os seus projetos aí para a área da educação?
Olha, nós vencemos uma etapa muito importante, que foi a valorização dos profissionais. É óbvio, prédios são importantes, estrutura física, equipamentos, maquinários, quadras, mas sem termos profissionais valorizados, de nada adiantará essa estrutura. Então, vencemos ontem o aumento do salário dos profissionais da educação básica de Minas Gerais, um aumento de 12,48% retroativo a janeiro de 2023, e isso nós atingimos o piso salarial nacional. Eu falo, é uma vitória, mas nós não podemos parar por aqui. Nós temos que pensar futuramente de não trabalhar apenas a questão do piso salarial. O professor merece mais do que o piso. Mas é óbvio, o Estado tem que ter capacidade de arcar com essa valorização. Então, para isso, precisamos dar condições para que o Estado cresça economicamente, que a arrecadação aumente e que o Estado tenha caixa para poder amanhã discutir não só piso, mas como valores mais robustos para poder valorizar os profissionais, não só da educação. Ainda não fizemos a valorização devida aos profissionais da segurança, da saúde, os demais servidores do Estado. E para que tudo isso possa acontecer, nós temos que ter o Estado em boas condições financeiras.
Agora nós vamos para a parte do ping-pong, que são perguntas curtas, respostas curtas. E a primeira pergunta é: turismo na região sul e sudoeste?
Crescente.
Acordo Mariana?
Necessário.
Tadeuzinho?
Um ótimo presidente.
Governo Zema?
No caminho certo.
E o seu futuro na política?
Aquilo que o povo desejar.
É isso, Cássio. Muito obrigada por ter separado um tempinho para conversar com a gente aqui hoje. Foi um prazer te receber aqui no programa, tá?
Eu quem agradeço. Estou sempre às ordens. É um prazer poder falar pelos microfones da rádio e levar informações para toda a população mineira.
Ao público de casa, muito obrigada pela companhia e até a próxima.